9:39, os microempreendedores individuais excluídos do Simples Nacional, têm até a quarta-feira agora, dia 31 de janeiro, para regularizar a situação e recuperar o cadastro de MEI. Para entender melhor este assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o consultor tributário Francisco Arrighi, que está com a gente ao vivo em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, é um prazer muito grande estar falando com vocês e sempre à disposição para dar o de melhor para todos os telespectadores.
Em que situações os microempreendedores individuais deixam o Simples Nacional?
Por diversos motivos. Os principais são o estouro do faturamento, ou seja, ultrapassar os limites previstos na lei, e também pelos atrasos no pagamento dos parcelamentos ou débitos mensais que vão ocorrendo mês a mês. Normalmente, o fisco notifica os contribuintes, dá um prazo de 30 dias para regularização e os exclui a partir daquele final do ano. Por exemplo, todos aqueles notificados ao longo do ano 2023 foram notificados que a partir de 31/12/23 estariam fora do programa. E aí, a partir de janeiro de 24, eles têm que regularizar, parcelar ou pedir uma nova adesão. É assim.
E quando eles deixam, quando eles são excluídos do MEI, o que acontece, né? Eles ficam em que situação, em que figura jurídica?
Eles passam automaticamente ao regime tributário normal, sem qualquer benefício, e esses dois modelos normais é o lucro presumido ou o lucro real. A opção é feita pelo contribuinte, ele escolhe qual deles. Mas eu gostaria até para aproveitar esse momento aí, como a gente é consultor e encontra um grande volume de erros neste momento, eu queria aproveitar para chamar atenção. Bom, se eu sou Simples Nacional, eu pago o meu imposto sobre o faturamento e vou ser excluído, é preciso que eu proceda um levantamento do meu estoque para eu poder gerar os créditos, porque os outros regimes tributários é de confronto, ou seja, pagamento normal. Se eu não levantar meu estoque para me apurar que crédito eu possuo, quando eu iniciar o primeiro mês do exercício seguinte, eu não tenho crédito anterior nenhum. Essa parte é muito importante e há muitos erros nessa questão.
E como o empreendedor faz, então? Ele tem que procurar uma ajuda profissional.
Obrigatoriamente, já no Simples Nacional, o MEI, somente o MEI, aquele microempreendedor individual, este não precisa de contador, ele consegue fazer tudo sozinho. O CMEI, que é o Simples Nacional, esse daí já precisa de um contador, que ele tem obrigações a enviar para o fisco, que fica muito difícil do próprio contribuinte encaminhar. Já o lucro presumido e o lucro real, esses daí são absolutamente fundamentais à figura do contador, porque o contador deve aí orientar para levantamento de estoque, como é que o contribuinte tem que fazer, que providências podem ser tomadas, possivelmente até que ter que contratar um advogado, que o débito passa a existir. Porque aquele débito simples tem um problema de parcelamento muito grave. Se ele já tiver um parcelamento anterior, aquele débito do ano corrente já não dá mais parcelamento. Ele tem o direito de rescindir o anterior e fazer um novo parcelamento, mas há pagamento de pedágio. Ok?
Bom, esse microempreendedor que deixa o MEI, é excluído do MEI, porque atrasou o pagamento de débitos, ele é um prestador do comércio ou do serviço?
Não importa, o Simples Nacional tem pessoas de serviços, tem determinadas atividades de serviço pode ser enquadrada, de comércio pode ser enquadrada e de indústria pode ser enquadrada. O faturamento do Simples Nacional atualmente anual é 3 milhões e 600 mil. Do MEI é 81 mil ano. E do lucro presumido, 78 milhões ano. Lucro real não há limite de valores. Qualquer valor você pode ser lucro real. A partir de 78 milhões, você vira automaticamente lucro presumido para lucro real.
Então quer dizer que um empreendedor que fature até 81 mil reais por ano, ele pode ser nessa exclusão, ele pode cair num regime muito mais complicado, né?
Que é muito mais complicado. E quando, por exemplo, ele é excluído ou estoura o limite, o próprio sistema da Receita já tira ele e já deixa ele no sistema seguinte. Aí o contador tem que pegar aquilo e fazer a opção E as empresas prestadoras de serviços, de um modo geral, elas viram empresas lucro presumido. As empresas indústrias, normalmente, só apenas normalmente, não obrigatoriamente, são lucro real, porque as margens de lucro são menores. E aí precisa de um estudo tributário e um planejamento tributário para ver qual o melhor regime para que não haja pagamento de tributos a mais. Então, para recapitular, temos o MEI, que é o faturamento de 81, o Simples Nacional, 3.600, e o lucro presumido, 78 milhões.
Certo. E é possível contestar a exclusão do MEI?
Alguns casos que o fisco também pode cometer erros, comete erros. E aí você pode contestar. E neste momento final, hoje é dia 29, daqui a 2 dias acaba o prazo, o governo até fez um aceno através de um dos ministros dele de que prorrogaria isso. Mas isso não é nada concreto por enquanto, foi apenas um aceno. Isso é uma questão meio complexa até, porque depende de toda uma estrutura. Como é que ele vai prorrogar para março ou para abril? Como é que vai ficar os recolhimentos de janeiro e fevereiro se ele já está em tese excluído? Então, é preciso de ter bastante segurança nisso aí. Ele migra, levanta, começa a pagar os impostos, depois ele vira simples. Então, temos muita dificuldade, principalmente nos parcelamentos que o cliente não consegue fazer a tempo, mas consegue fazer. Por exemplo, finalizamos um parcelamento hoje. O sistema não aceita ele entrar no Simples Nacional até o dia 31, porque lá na conta corrente ainda consta a pendência. Então é preciso aí de contratação de um advogado para propositura de um mandado de segurança para garantir ao contribuinte o direito de permanecer dentro do Simples Nacional.
E como é que se faz a regularização, então, até o dia 31? Como que é o passo a passo da regularização do MEI?
Primeira coisa, o sistema muitas vezes apresenta problemas, por exemplo, como renovação de um alvará, um débito de ICMS ou o débito federal. O débito federal é aquele que mais exclui, mas os outros débitos também excluem. Então, você tem que ir regularizando coisa a coisa, passo a passo, e pedindo a sua reinclusão, que o sistema vai acusando o que ainda falta ser regularizado para você poder manter a sua regularidade em dia. Então, primeiro você tira uma listagem das pendências. Cumpre todas aquelas pendências municipal, estadual, federal. Depois disso, você faz o pedido de reinclusão. Se houver alguma exigência, você vai cumprindo até chegar no momento final. Não podendo cumprir tudo por algum motivo, por algum erro do sistema da Receita, só o mandado de segurança resolve o problema.
Que complicado, hein? Até o mandado de segurança. Bom, e o senhor falou então dos débitos mensais, né? Atrasos no pagamento dos débitos mensais, o que não é o mais comum. O mais comum é o estouro do faturamento, é isso?
Não, o mais comum é o estouro do faturamento, ou seja, eles vão faturando, e aí ou há falhas, há movimentos. A gente está com uma previsão agora de exclusão para 31 de dezembro, que devem ter sido excluídos, que não vão conseguir voltar ao sistema dos Simples Nacionais. Há uma estimativa aí de 3 a 4 milhões de empresas no Brasil todo. É um volume absurdamente gigantesco, historicamente, porque sempre o governo fazia alguma medida, alguma concessão especial para conceder a esses contribuintes um novo parcelamento. E neste ano não há. Se já tem um parcelamento anterior, ou você rescinde e paga o pedágio. Deixa eu falar o que é isso, pedágio, que às vezes o nosso telespectador tem dificuldade para entender. Quando você rescinde o parcelamento e faz um novo parcelamento, sobre aquele montante total, há um pagamento mínimo de 10% da dívida total, o que muitas vezes inviabiliza para ele poder ter condições de pagar.
Bom, em relação aos atrasos de pagamento de débitos, os débitos, então, são débitos, pode ser débitos municipais, estaduais ou federais?
Isso. Todos eles implicam na permanência no Simples Nacional, que o próprio município, quando há, por exemplo, ele não é nem contribuinte do ISS, do Imposto Municipal, mas ele deixou de recolher uma taxa de um alvará lá de R$500, R$600, R$700. Aquele débito do alvará, lá no município, pode implicar uma exclusão federal dele na Fazenda Nacional, que tira ele do Simples Nacional totalmente, tornando o negócio dele completamente viável. tem que ter muita atenção, tem que ter muita agilidade, estar sempre acompanhando os contas correntes e administrando isso para não ter problema.
E a possibilidade de aumentar o valor de faturamento anual do MEI? Como é que está essa discussão?
Isso de vez em quando eles começam a falar nesse assunto, mas eu acho que há uma resistência do parte do governo, porque se ele aumenta a faixa, ele aumenta, diminui a arrecadação, evidentemente, porque... digamos, por exemplo, que ele passe o faturamento do Simples, porque o Simples Nacional, por exemplo, não só o MEI como o Simples, já estão com esses limites aí há muito tempo parado. 3.600, eu imagino que já deva ter aí uns 8 anos, mais ou menos. Então, se ele dobrasse esse valor para 7, 8, 10 milhões de reais, que não seria nada exagero, até pelo tempo de inflação, o que aconteceria? A arrecadação cairia. Então, neste momento em que o governo busca novas fontes de arrecadação, novos mecanismos de arrecadar, não acredito que o governo altere os limites.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Muito obrigado. Bom dia para vocês.
Nós conversamos com o consultor tributário Francisco Arrighi, que nos falou sobre o prazo para regularização dos MEIs que foram excluídos do Simples Nacional.